Estamos ao vivo. We are live, como diria aquele moço do Frankenstein.
Boa noite. Boa noite. Como vão? Tudo bem?
Muitas coisas, cara. Muitas coisas, como a gente tava falando antes. Muitas coisas. Muitas, muitas. Eu tô com 30 quadrinhos aqui do meu lado.
Cara, eu não contei aqui, mas tem algumas coisas aqui também. Então, um brinde. Boa noite, Grilo. Grilo que está aí conosco, firme.
Ah, é. Vamos colocar aqui, né?
Aí hoje nós vamos discutir.
Se a arte é uma representação da vida, conhecer os artistas é importantíssimo. Não só os artistas, né, mas outras pessoas, porque, puta, aqui tem de tudo, cara. Tem de artista, mobilizador político, tem de tudo. Sim, uma gama geral de pessoas e como... Eu acho que esse tema de biografia é gigantesco, né, cara? Como... Sabe que no... Quando ainda existia livrarias aqui, você tinha uma estante inteira só de biografias, né? É um tema que eu gosto bastante, apesar delas serem muito mentirosas na maior parte das vezes.
Sérgio Moro disse que também gosta bastante de biografia, né?
Ah, sim, provavelmente.
Você conhece essa? Lembra dessa do Sérgio? Ele tá no Pedro Bial, assim, sendo entrevistado, e daí o Pedro Bial, ah, você lê? Ah, eu adoro biografias. Ah, qual foi a última que você leu? Faz tempo, né, que eu li, assim, daí eu, puta, cara, não conseguiu lembrar de uma biografia que ele tivesse lido na vida pra falar dela, cara.
Palhaço. Cara, a biografia mais legal que eu já li na vida foi do Eric Clapton, a autobiografia do Clapton, porque ele fala como ele é um babaca. E ele é mesmo, ele é o cara que não vai fazer shows aonde cobrarem vacina nos Estados Unidos e na Europa, né? Porque agora pra ter show tem que ter o certificado, olha, tomei vacina, posso entrar no show. Não, ele falou que então ele não vai tocar nesses lugares. Então ele é um babaca, ele era um babaca, ele continua sendo um babaca. É legal que a biografia mostra que ele é um babaca mesmo, dito em primeira pessoa que ele é um babaca. Né? O Eric Clapton.
Boa noite, Ramon. Boa noite, Christian.
E, bom, mas vamos começar com os quadrinhos, né, cara? E o primeiro é um que eu nem abri ainda. Eu comprei lá na Itiban, semana retrasada, eu fui lá na Itiban e comprei. Ou a Itiban me entregou aqui, sei lá. As Três Fugas de Hannah Arendt.
Cara, eu tô com esse aqui também. Não, mas eu tô com esse aqui também, também tá lacrado. Então vamos começar falando do gibi que nenhum de nós dois leu.
Que nenhum de nós dois leu, que é o gibi da Hannah Arendt, porque, cara, a Hannah Arendt é uma personagem... Opa, acabei de dar uma bicuda na câmera. A Hannah Arendt é uma pessoa foda, cara, porque, assim, ela escreveu As Origens do Totalitarismo e acabou casada com o Heidegger, que era nazista. Aí você fala, porra... Né? Como que uma pessoa que escreve... Daí, aí tem uma questão que eu acho sensacional, e não, eu não li ainda, né? Tá até aqui no plástico, ó. Deve dar pra enxergar que tá no plástico.
Sim, sim.
Como que uma pessoa que é... Porque eu nunca li nenhuma biografia dela. Como que uma pessoa que é tão... Que consegue enxergar tão bem a maldade humana, né? Naquele origem do totalitarismo e tal. Como que ela casa com um cara nazista? Ela foi perseguida pelo nazismo e tal. Isso é uma coisa que eu quero saber com esse quadrinho, cara. Pra tentar decifrar essa personagem, né, que é a Hannah Arendt, que é uma personagem que é muito bacana, né, cara? Ela é muito foda, assim. O Paulo tá dizendo aqui que a biografia do Flea, do Red Hot Chili Peppers, é muito legal. Eu não li nem essa e nem a do Anthony Kiedis, aquela Scar Tissue. Também não li, porque também não gosto muito dos caras, não. Eu li a do Ozzy. Você já leu a biografia do Ozzy? Cara, leia. É uma comédia. Uma comédia do começo ao fim. Começa, a primeira cena é ele tentando roubar uma televisão, porque ele era um maloqueiro. Aí ele vai pular o muro, escorrega, cai, a televisão fica em cima dele. Televisão na década de 60, né? A televisão fica em cima dele, não consegue sair de baixo e tem que pedir para os policiais tirar a televisão dele para ele ser preso. Começa assim o livro.
Ainda bem que os policiais apareceram, né? Senão, coitado, ia ficar embaixo da TV.
Pois é, então. Daí ele fala, ainda bem que os policiais apareceram e tal. Cara, é muito bom, cara. A biografia do Ozzy é muito legal. Tá aqui em algum lugar. Não sei se... Ah, não. Tá lá embaixo, no junto com os livros de música que ficam do lado do aparelho de som. Mas, Liber, eu já falei das Três Fugas da velha e boa Hannah Arendt. Qual que você tem aí?
Cara, eu vou trazer um aqui. Figurinha carimbada que a gente até tava conversando se é ou não é. Mas tem a série Persepolis, né? Quer dizer, série pra mim, porque eu sei que vocês devem ter o volume único, né?
Deixa eu pegar o volume único, então.
Cara, que eu me lasquei, porque começou a sair aqui, eu vi que era legal, e daí eu fui comprando os fascículos, né? Quando ia saindo. Aí depois a Companhia das Letras me lança isso aqui.
Desse jeito
volume
aqui.
Só. Volume só. E você gastava menos da metade do valor dos quatro separados comprando o volume único.
Sem falar que lê tudo de uma vez, que é mais legal do que...
Não, é. Eu fui lendo em fascículos. E daí até eu posso discutir... Ah, mas eu acho que é autobiografia, mas é biografia, né? Porque, claro, sim, é. Tem toda a questão lá do Irã, da subida lá do Ayatollah, etc., aqui. Tem esse aspecto político bem forte, mas essencial é a história dela, né? A guria conta da infância, conta como a mudança de regime afetou a vida dela, como ela saiu, se isolou em Paris. Então tem uma série de experiências muito pessoais e eu acho muito, muito legal. Por sinal, falando disso, eu acabei de lembrar de mais um.
Ah, eu vou tirar essas aqui. Letras.
Né? A gente falando aqui, porque eu não me liguei que tinha tanta coisa de biografia, né, cara?
Nem eu sabia que tinha várias, sim, coisas, mas não que eu ia elencar 50 de uma vez só. Eu elenquei até 30, sem pensar já, assim.
Nossa, e porque é engraçado, porque você tem a autobiografia, que daí, porra, entra uma caralhada de gente, né, cara? Se a gente for. Esse aqui, por exemplo, é autobiografia, daí acho que é uma das coisas que mais tem, é quase um gênero, né? A autobiografia. Agora, a biografia do indivíduo, assim, eu vou tentar, então, não falar tanto de autobiografia, porque a gente vai falando aqui, vai aparecendo, né? Já me apareceram três na cabeça agora que comecei a pensar em termos de autobiografia.
É, eu tenho várias aqui.
Persepolis, quem não viu ainda, né? Essa daqui é relativamente popular, virou filme também, virou animação.
Virou animação e é muito legal, vale muito a pena para entender... Questão das mulheres, para entender a questão política do Irã, para entender o Oriente Médio. E para entender a pessoa, ela, né?
É, e eu acho que ela até marca um início de gênero, né, cara? Porque a quantidade de contos depois, assim, de entrevistas, de pessoas que tiveram que sair de seus países, né? Para começar uma vida nova em outro lugar, isso meio que virou quase que um gênero também, né? Tem claro que não é tudo autobiográfico, mas tem vários relatos, né? Odisseia de Hakim. O melhor que podíamos fazer. Tem um monte, assim.
Tem,
né?
tem um monte. Alguns deles eu peguei aqui, né? Inclusive. Sim. Ó, a Júlia tá dizendo que adora a autobiografia da Isadora Duncan. Deve ser bem legal mesmo, né? A dançarina e tal. O Bruno falando que a editora Nemo trouxe Lennon, que eu não li também. O Grilo falando que a biografia do Eisner, essa eu li, é muito legal. Da Hannah ainda não li. Do Burroughs eu nem vi. O Christian tá perguntando a que horas vai aparecer Maus. Não vai. A gente decidiu que a gente não vai falar de Maus de novo, porque todo programa a gente fala, não, né? Vamos tentar mostrar coisas
pra não
novas.
Não dizer, cara, vamos falar assim, ó. Pra não dizer, vai aparecer agora, ó, tem Maus. Pronto.
Isso. Maus é legal.
Tem Maus.
Mas tem um outro que eu tava lendo hoje, estou lendo ainda, não acabei de ler, falta ainda umas 50 pagininhas, que é esse aqui, ó, Loge Comics. Ele é antigo, cara, 2013. Mas ele fala, é a biografia do Bertrand Russell, do matemático, lógico, matemático, sei lá, Bertrand Russell, e sobre a matemática em si, a lógica. Cara, é muito legal, bicho, muito legal. Só que você tem que ler, assim, normalmente eu leio com música e tal, esse aqui você tem que ler muito mais concentrado, cara. Tipo, porque, olha, meu, é jogo duro, cara, jogo duro pra entender, assim. Ou é que, na verdade, vou confessar, eu sou muito burrão em matemática, né, cara? Sou muito burro mesmo, assim. Tipo, tanto que eu reprovei em matemática na sétima série, né? Daí depois eu aprendi a colar, que foi o jeito que eu passei, porque matemática que é bom, não aprendi, não. E aqui tem umas questões lógicas, cara. O conjunto, todo conjunto pode estar dentro dele mesmo, mas quando ele não está, ele está, e quando ele está, ele não está. Esse é o paradoxo de Russell. Sério. Não tô zoando, é isso mesmo. Isso eu gastei um tempo pra entender e eu acho que eu não consegui. Eu só gastei o tempo, mas eu não consegui. Então, esse Loge Comics aqui é muito bacana. É a biografia do cara misturado com a biografia da lógica matemática. Né? Do século... Na virada do 19 pro 20, né? Eles não vão pegar lá dos gregos e tal, né? Mas só mencionam. Mas, cara, é sensacional, cara. E a Júlia tá dizendo que ama Loge Comics porque ela é uma mulher esperta. Porque é foda, cara.
É, o pessoal tá elogiando. Eu não peguei esse Loge Comics. Ele já tem um tempo que saiu, né?
Já, cara, já. 2013, é muito legal, cara. Sim. É muito legal. Né? Ah, o Christian tá lembrando. Você pegou esse aqui, da Carolina de Jesus?
Sim.
Ah, então tá, fala aí, aqui. Porque o meu tá lá. O meu tá guardado.
Tá na mão. Carolina de Jesus. A biografia, o roteiro é da Silene Barbosa, né? O desenho é do João Pinheiro. E, cara, esse aqui foi, é bem... É a história da poetisa, né?
A não é poetisa. Carolina lá. Ela não é poetisa, ela escreve prosa. Ou ela é poeta?
É verdade. Agora eu não tô lembrado se ela é poetisa.
Não, acho que ela escreve...
Acho que é prosa mesmo, né? Pra você ter uma ideia, né? Pra ver como eu tô bem. O que eu lembro disso daqui, bicho, é a situação de extrema miséria que ela tem, né?
Na favela.
Como elas vão construindo essa questão da favela, a questão do... E como ela consegue publicar, né? A história da publicação dela, como ela consegue chamar a atenção da sociedade em cima do material dela, e ela consegue ter meios para daí sair da favela, né? Ela consegue ser reconhecida e receber por isso para daí sair da favela. E tem todo aquele lance, assim, que pelo menos é o que está registrado aqui na história, né? Que o pessoal teve umas brigas com ela, os vizinhos, assim, disseram que ela estava se vendendo, os negócios assim, cara, é um material bem bom, assim, cara. Eu achei bem legal, assim. Bem. Me lembrou bastante, tem um quesão de Quintanilha isso daqui, sabe? Não sei se é pela cara Brasil, assim, mas.
Eu acho que é pelo jeito dela falar, cara. Ela fala de uma maneira que o Quintanilha escreveria.
Sim. Né? Acho que é bem isso, exatamente.
Só pra lembrar aqui, a Júlia falando que ela é da filosofia, por isso que ela gostou tanto do Loge Comics.
Que legal.
O Christian, né, que lembrou esse da Sirlene Barbosa. O Bruno falando que a Veneta trouxe Marcuse e Gramsci em quadrinhos. Cara, eu li o Gramsci em quadrinhos, mas não é exatamente história em quadrinhos, né? É mais cartoons, assim. É legal, é bem bacana, e eu vou usar em sala de aula o dia que eu precisar falar desses filósofos, mas me parece que é menos quadrinho, assim, apesar do nome, né? Estar escrito em quadrinhos. Ó, aí o Cadu falando que tem a biografia do Tezuka em 4 volumes da Conrad, isso eu não consegui. Não nossa, tem, cara.
Essa aí tem uns anos, acho que foi publicado, acho que eu lembro disso.
É, não, pela Conrad, né? Então faz tempo já. Cadê? Tem mais um aqui. O Luciano falando que o legal é o gibi impresso.
Pra mim faz diferença, cara.
Pra mim também. O Che, que vai sair pela Comic Zone, a gente já leu? Você tem aí, Liber? Que saiu aqui pela...
Tô com ele aqui. Achei. Pera aí, tem que desencavar ele aqui, velho. Só que eu não tô com o da Comic Zone, bicho.
Eu tô com o
da Conrad.
Né?
Eu tô com o antigão. Aí, não li. Já vou falar. Não li. Mas tá na pilha aqui faz uns anos pra ler. Faz um tempo que eu comprei. Só que, puta, cara, eu não sei por que eu não li ainda. Porque a arte é do Brecha, né? E, cara, putz grila, é dos dois, né? Dos dois Brecha, do Alberto e do Henrique. E é um negócio, assim, espetacular, cara, assim, é lindo, assim, cara, é um material, assim, que graficamente impressiona. E, porra, o roteiro é do Osterheld, né, e a biografia é do Tchê. Eu não sei por que eu não li isso aqui ainda, velho.
Eu não sei porque eu tô me enrolando,
porra,
né? Você não tem, às vezes, a sensação de que você coloca, que você não devia colocar na prateleira? Porque se coloca na prateleira, você esquece que ele existe?
Cara, a única sensação, a sensação mais constante dos meus últimos dias é que eu não dou conta de ler tudo o que eu queria. Porque você tá lendo, sempre tem uma indicação de um outro livro. Eu sou. Primeiro que eu demoro pra ler, porque os caras começam a falar, daí eu já. Nossa, eles falaram desse livro. Daí eu paro de ler, vai no computador, procura, começa a ler, procurar a coisa do livro. Daí, nossa, esse livro parece muito bacana. Vai pro cestinho da Amazon. Aí eu não compro porque eu fico pensando, não, mas eu tenho que ler os outros ainda. Aí volta lá, aí continua, daí ele fala de outro livro. Daí você, esse livro parece bacana. Putz, cara, mas esse aqui parece muito bacana. Esse aqui eu não li ainda de... Não dá tempo, cara.
É. O Ramon falou da biografia, só que ela é em texto, né? Do Da Vinci, escrito pelo Walter Isaacson. Cara, essa biografia foi tão impactante pra mim que eu cheguei a comprar, tá lá atrás, se olharem lá atrás, tem um fitilho. Aquele fitilho que tá caindo sobre a porta é de um livro do Leonardo da Vinci, dessa grossura, que eu comprei por causa dessa biografia. Eu tava lendo sobre o Leonardo da Vinci e ficava cada vez mais maluco com o cara, né? O Vanderlei falando que o livro do destino é uma biografia, né? Bom, vamos ver o que mais eu tenho aqui, ó. Uma biografia que é muito triste, e se você não estiver bem, não leia, é esse aqui, ó, Rosalie Lightning, que é a biografia, é escrito pelo Tom Hart, que é a história da filha dele que morre do nada.
Caralho, cara, eu não tinha pensado nisso como biografia, velho.
E é, né, cara, um relato...
Puta porra. Merda, que sacada.
É um relato biográfico dos... Cara, esse bobear é o mais triste que eu já li.
Cara, porque a pessoa viveu 3 anos, né? A biografada viveu 3 anos.
Sim, e é a biografia dela, e ao mesmo tempo a biografia do pai que sobrou pra contar essa história e que usa esse quadrinho como uma puta espécie de catarse, merda. Né? Aqui o Renato tá dizendo que chorou foda. No final, do começo ao final da Rosalie, o que faz apenas que você seja um ser humano, né? Porque é impossível você ler isso aqui sem chorar e assim... Puta, é foda, cara. É
não, eu acho muito bom, cara, eu acho muito bom. Eu tive a oportunidade de comprar um outro livro desse autor que ele tá falando sobre como escrever autobiografia. Um livro inteiro, assim, que ele fala de biografia em quadrinhos, que é bem legal. E esse quadrinho, eu sempre fico naquela situação, porque ele toca um assunto tão delicado que até pra você falar dele é complicado, porque... Tipo, é muito forte, assim, né? Bem...
Porque a gente não consegue nem entender, cara. Nem entender. É. Eu não consigo entender. Assim, eu entendo quando você tem, por exemplo, a casa lá do Paco Roca. Quando o cara fala do pai que faleceu. Putz, é triste, né? O pai faleceu e tal, mas uma filha de 3 aninhos falecer do nada deve ser a coisa mais dolorida do planeta, cara. Mesmo. Não consigo imaginar... Nada mais dolorido do que isso aqui. Então, se você for ler, e eu não sei se é pra você ler, mas se você for ler, leia já sabendo que é a coisa mais triste que você lerá. Ponto. E é uma puta biografia isso aqui.
Pesado.
Bem pesado. Júlia tá dizendo que é top livros tristes, esse Rosalie Lightning. E o Evandro dizendo que tem quem não consegue ler essa HQ, e é isso mesmo, né?
Não, não precisa. Eu vou dar uma outra que não tem o mesmo tom. Eu li isso aqui um tempo atrás, a biografia da Angela Davis. Saiu pela editora Agir, tá? Eu acho muito maneiro pra caramba, porque, assim, eu vou ir folheando, assim, tá? Mas ela tem todo um jeito, a arte dela, o design da edição, parece um design de pôster, assim. Tem muita coisa, assim, tem um jeitão, às vezes, de fanzine. Tem um jeitão, às vezes, de cartaz, né? E eles começam com um cerco que estava tendo, vão explicando tudo, assim, né? Vai sendo bem, bem, bem construída, assim, cara. E é das origens dela, da infância, aí mudam os estilos, né? Fica legal. Um jeitão, assim, de fanzinão, porque daí eles começam a falar dos grupos reacionários dentro do próprio governo, né? A galera que era racista dentro do governo, que cuidava da direção das investigações. E, putz, cara, são umas páginas, assim, que eu achei muito bonito, achei bem escrito, assim, achei bem feito, material, assim, legal, assim, cara. Essa aqui foi uma que eu achei maneiraça. E ela pega o período, né, da Angela Davis, dela da infância até... não é até a vida mais madura, assim, mas é a consolidação dela como essa voz crítica, né? Ela é presa lá num determinado momento e daí quando ela é libertada, termina a história, assim. Bem, bem bacana.
Esse eu não li mesmo, e cara.
Achei foda, assim.
Muito bem. Um outro que eu peguei aí, né? Eu até peguei um aqui que você me falou que tá aí na tua pilha, então eu já passei.